Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
E hoje nós vamos falar sobre a influência do sono em doenças, né? A influência do mau sono em doenças, né? Pesquisas indicam que a má qualidade do sono seja o grande vilão na saúde da sociedade moderna. Afinal, de que forma o sono pode influenciar em nossa saúde? Podemos adoecer por não dormir bem? Para responder essas e outras perguntas, convidamos o professor de neurologia e especialista em medicina do sono, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, doutor Alan Luiz Echelli. Seja bem-vindo, professor Alan, mais uma vez aqui em nosso programa, né? E hoje o assunto é gostoso, vai render, hein?
Obrigado, Mel, né, por me convidar novamente, a gente poder, de repente, ajudar, né, a esclarecer alguns pontos relacionados a esse tema tão sedutor.
Verdade. Professor Echelli, por que o sono de qualidade é tão importante para a gente?
A gente deve entender o sono. Primeiro que a gente deve valorizar o sono, né? Então, apesar da sociedade, de maneira geral, a gente... de certa forma esquecer um pouco, né, do que é o sono, né? Eu acho que existe um movimento, né, principalmente dos especialistas, em relação a valorizá-lo, né? E por que que nós devemos fazer isso, né? Porque qual que é a minha justificativa para isso, né? Não existe saúde de fato, né, se nós não tivermos um sono saudável, né? E de onde vem um sono saudável? Para ter um sono saudável, a gente deve ter tanto uma quantidade de sono adequado quanto sua qualidade também. Então, esse binômio no sono, quantidade e qualidade, deve existir para que a gente tenha um sono saudável. Tendo um sono saudável, nós podemos, né, ter uma saúde como um todo saudável. A redução de qualidade do sono, diretamente, ela impacta, ela reflete uma redução de qualidade de vida, isso bem claramente, né? E essa redução de qualidade, ela pode estar associada a diversos fatores. Né, fatores relacionados à própria doenças do sono, fatores ambientais, né, relacionados a som, barulho, temperatura inadequada, condições clínicas outras, algumas pessoas têm um quadro depressivo, uma alteração de tireoide, isso pode levar também à repercussão do sono. Enfim, são vários fatores que podem levar a essa redução da qualidade do sono. E, em última análise, eu falaria assim, que o sono, ele é uma função vital. Né? Então, assim, o que são funções vitais? Né? Nós não vivemos se nós não respirarmos. Né? Então, respirar é uma função vital. Nós não conseguimos viver se nós não nos alimentarmos. Né? E nós também não conseguimos viver se nós não dormirmos. Né? Então, ele é uma função vital. Quando a gente se alimenta mal, a gente adoece. Né? Se eu respirar mal, eu adoeço. Se eu dormir mal, eu também adoeço. Então, o sono eu colocaria em equivalência com essas outras funções, né? Demonstrando a sua importância no nosso ciclo de vida.
Professor, o senhor falou também, né, que das horas adequadas de sono, né? Quantas horas de sono são necessárias para que a gente se recomponha para um bom dia?
Se fosse para falar um número, ou dois números, 7 a 8 horas para um adulto. Tá? Então, se for para gravar um número, olha, um objetivo geral, 7 a 8 horas. Entretanto, né, a gente sabe que o tempo total de sono é individual, variável para cada pessoa e para cada faixa etária. Né, eu posso dizer para você que um recém-nascido ele pode chegar a dormir 20 horas por dia. Né, e que uma pessoa numa idade mais avançada pode ficar próximo de 6, 7 horas. Então, ao longo da vida, a gente vai tendo lentamente uma redução do tempo total do sono. Né? Então, existe a necessidade de 7 a 8 horas, que é bastante divulgada, e eu estou fazendo isso, é para um adulto. No adolescente, eu espero um pouco mais, próximo de 9, 10 horas. Então, de acordo com a faixa etária, a gente tem um número, eu acho que dos nossos ouvintes, a gente ficaria para os adolescentes de 9 a 10 horas e para o adulto de 7 a 8 horas. Esse seria um número bastante interessante.
Professor, e qual é o inimigo número 1 de uma boa noite de sono?
Inimigo número 1? Nossa, que pergunta difícil.
São tantos, né?
De eleger um é difícil, nossa.
O pessoal tem falado muito hoje, né, na luz do celular, telas, né?
Me ajudou agora.
O inimigo número 1, realmente.
Então, eu acho que você me ajudou agora. Então, eu colocaria, sem dúvida, eu acho que eu colocaria, sabe? Então, uso de equipamentos eletrônicos com tela plana, né? Seja ele na forma do celular, na forma de um tablet, né? Na forma de um laptop, né? Então, televisão também. Então, essas telas planas, realmente hoje, a gente considera como ladrões do sono. né, o tempo que a gente permanece no período, principalmente no período noturno, né, de frente a essas telas planas, olha, praticamente um grande grau de certeza é que em determinado momento ela está roubando nossas horas de sono. Aquilo que a gente avança 10, 11, meia-noite, até um pouquinho mais, né, seja ali no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp ali, né, no celular, uhum. Provavelmente é ali 10, 15, 20, meia hora, uma hora menos de sono que a gente está tendo. Né, isso é um fenômeno global, né, infelizmente, né, eu não vou colocar isso como infelizmente, não. O que eu acho que é importante é o seguinte, a gente ter, nós temos noção que o tempo que nós utilizamos de frente à tela plana, ela pode estar associada a uma redução do tempo total do sono, e que a gente deve refletir um pouco aquilo, se é necessário ficar tanto tempo sobre essa na frente dessa tela plana, e principalmente antes do início do sono. Né, se fosse para mim avaliar, voltando àquela pergunta de qualidade, eu iria sugerir que naquela última hora antes do horário desejado para dormir, vou supor para mim, eu gostaria de dormir próximo das 11 horas, que a partir das 10 horas eu não ficasse tão exposto, ou não ficasse exposto a uma tela plana, não ia assistir TV, né, já ia procurar evitar o uso do celular, né, a não ser que tivesse uma outra mensagem mais importante, mas não entraria mais em rede social, né, eu iria fazer uma atividade mais, a gente chama de soporífera, indutora do sono, né, que seria uma leitura em livro, revista mesmo. Isso seria muito mais saudável do que ficar exposto a tanta tela plana, sabe?
Então, quer dizer, a leitura, o senhor citou como uma indutora do sono,
sem
né?
Dúvida.
Existem outras formas naturais de se induzir o sono?
Existem várias, né? A gente acaba usando a leitura porque é muito acessível, algo que pode nos levar a prazer, o prazer da leitura, ou até mesmo também ser informativo, as duas coisas junto, vocês, uhum. né? Ter algo prazeroso que te informa, que te constrói, então a leitura ela é interessante. Ela é pouco estimulante porque ela está estática ali, né? Se é num livro, não tem emissão de luz, né? Não tem um movimento, não tem um som. Então, a gente, sendo exposto, a gente ativa menos órgãos do sentido, consequentemente, nosso cérebro ele começa a reduzir a nossa velocidade, propiciando um pouco para o sono. Mas a gente pode ter outras atividades mais objetivas, né? Ou mais intensas, no sentido de conseguir essa paz, né? Que seriam atividades relacionadas à meditação, mindfulness, né? Técnicas de relaxamento progressivo, seja muscular ou psíquico, né? Então existem algumas atividades mais diretas que você pode realizar nesses minutos ou uma hora, esses poucos minutos antes do sono, que podem se auxiliar nessa transição da vigília, reduzir o seu ritmo para que a gente possa iniciar um processo de sono.
E o senhor falou também lá atrás, um pouquinho mais atrás, sobre o ambiente, né? Uhum. Qual é o ambiente, o melhor ambiente para um bom sono?
A gente pode considerar como características mínimas de um ambiente adequado para sono um lugar que seja quieto, né? Isso para evitar o estímulo sonoro, um lugar escuro, né? Para evitar o estímulo luminoso, né? E tem que ser termicamente agradável, né? Então, nós que moramos em Ribeirão Preto, você vê disponível, né, nos dias mais quentes, um ventilador, até mesmo um ar-condicionado, isso auxilia bastante na qualidade do sono. Entretanto, não se reduz apenas essas três variáveis, né? Nós devemos ficar atentos às pessoas que coabitam na casa, né? Então, muitas vezes nós dividimos a cama com o parceiro, com a parceira, e isso, o parceiro, ele também pode causar um distúrbio do sono na gente, seja pela movimentação, um hábito inadequado, de repente um parceiro que fica no tablet à noite, aquela luz pode me incomodar, ou mesmo um parceiro que de repente ele ronque, né, e faça esse estímulo sonoro que também vai me incomodar. E mais frequentemente o que nós temos observado também são os animais de estimação. Então as pessoas têm uma frequência boa agora com os animais de estimação dentro do seu domicílio e os animais também causando um pouco de redução dessa qualidade do sono, porque, enfim, eles estão na cama, se movimentam, outras vezes por conta do pelo causam rinite alérgica, dificuldade respiratória no início do sono, então a gente tem que ficar atento a essas variáveis, temperatura, luz, som, né, e os outros seres vivos que coabitam o ambiente.
Certo. Professor, então agora nós vamos realmente falar das doenças, né, que podem ser causadas pela má qualidade do sono, né?
Uhum.
Quais são essas doenças?
Eu vou fazer um comentário, vou iniciar com uma doença, né, então é bastante prevalente, então o nome da doença é apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono, ela comete na população brasileira próximo de um terço da população adulta. Para a gente entender isso comparativamente, né, um terço da população adulta é 33%. Né, a prevalência de hipertensão hoje no Brasil é próximo de 20%, diabetes próximo de 12%, né, e a apneia é mais prevalente que as duas somadas. Então, ela é uma doença bastante prevalente. Na apneia do sono, a gente observa uma queda da saturação do oxigênio, porque o paciente tem uma dificuldade para respirar à noite, e uma fragmentação do sono. O que, que eu quero dizer com isso? Ele acorda muito à noite, então reduz a qualidade do sono, seja pela hipóxia recorrente, seja pelos múltiplos despertares. E hoje, a apneia do sono ela pode ser considerada uma causa de hipertensão arterial sistêmica. Então, uma proporção importante dos indivíduos que estão desenvolvendo hipertensão, previamente eram apneicos, né? Eles têm apneia e depois, como consequência, não são todos, obviamente, mas uma parcela deles podem desenvolver a hipertensão por conta da apneia do sono não tratada. Ah, então essa é uma doença que hoje, assim, pela relevância tanto epidemiológica da prevalência quanto da relevância clínica, hoje eu elegeria ela como uma doença bastante importante que relaciona, né, a redução da qualidade do sono com uma doença sistêmica.
Depois da apneia do sono, qual outra doença que a gente tem que ficar atento que realmente pode fazer uma grande diferença na nossa qualidade de vida?
Eu vou seguir no raciocínio das doenças frequentes, né, com apelo epidemiológico, né? Então, a gente tem insônia crônica no Brasil, tem um estudo de 2005, a doutora Dalva, da Unifesp, em que ela demonstrou que a prevalência de insônia crônica no último ano em adultos no Brasil é próximo de 10%. A insônia crônica, ela é um marcador, e talvez, não nesse estudo, mas em outros estudos, ela pode ser sempre ter mesmo... ela está associada e pode ser um marcador, mas alguns estudos sugerem até mesmo como um fator causal, mas isso não foi demonstrado no Brasil, mas foram em outros estudos, de uma associação com depressão. Né? Então, a insônia levando a uma redução de qualidade de sono e essas pessoas com uma insônia crônica com maior risco de desenvolverem transtorno do humor, né, que é a depressão, né, no segmento. Né? Então, aí demonstra novamente, né, a importância de uma patologia do sono relacionada à redução da qualidade, promovendo uma outra doença bastante incapacitante, ou talvez mais incapacitante, com certeza, do que a insônia, que são os transtornos do humor, no caso, a depressão.
Okay. A depressão, ela pode ser... o senhor falou isso e eu me lembrei de algo que li. A depressão, ela pode ser causada pelo sono, pela má qualidade do sono ou não?
Então, a relação, que é, quando a gente vai entender o fenômeno como completo, ele é uma relação bidirecional. Né? Então, possivelmente a insônia em algum grupo de paciente pode levar à depressão. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Alguns indivíduos deprimidos, né, e essa depressão pode levar a queixas de insônia. Né? Então, eu acho que o fenômeno como um todo, né, existem subpopulações em que, olha, a insônia causou depressão e a depressão causou insônia. Mas, como geral um todo, acho que a gente deve entendê-lo como uma simbiose ali, que elas acabam caminhando juntos.
Certo.
Né? O paciente deprimido, invariavelmente, uma alta probabilidade vai ter uma queixa de insônia e o contrário também vai ver. O paciente com insônia, ele tem uma alta probabilidade depois de evoluir com depressão. Né? E o que está demonstrado também que se eu tratar só a depressão desse paciente, é claro que eu vou ter uma taxa de sucesso, né? Mas se eu tratar a depressão e a insônia, a taxa de sucesso é maior. Né? E o contrário também é verdadeiro. O paciente que tem uma queixa de insônia muito importante, um pouco de queixa de humor, se eu tratar só a insônia, ele dá certo, mas se eu tratar a insônia junto com as queixas de humor, a minha taxa de sucesso é maior ainda. Em outras palavras, quando observa essa comorbidade de insônia com depressão, deve abordá-las em conjunto para que a gente consiga uma melhora clínica mais substancial.
O sono pode causar obesidade? Colabora para a obesidade?
Então, tem diversas pesquisas nesse ramo, nesse assunto, né? Eu vou anteceder um pouquinho para falar um pouquinho de fisiologia, né? A gente observa nos pacientes com má qualidade do sono, seja por uma doença específica do sono, apenas por redução do tempo total do sono, uma inversão na liberação de dois hormônios. Nós temos um hormônio chamado grelina. Ela tem múltiplas funções, mas tem uma função muito... substancial relacionada ao nosso apetite. Então, a gente eu libero bastante grelina quando eu tenho mais apetite. E eu tenho outro hormônio, que também tem várias funções, mas eu vou eleger uma mais aqui que eu vou comentar, que é a leptina, que ela está associada à saciedade. Então, a grelina me dá fome, a leptina me traz saciedade. Tá? Indivíduos que têm baixa qualidade do sono, indivíduos que têm redução do tempo total do sono, existe uma inversão desse balanço. Né? Então, pessoas com baixa qualidade de sono, que dormem pouco, eles vão ter um aumento da grelina com redução da leptina no período noturno. E quando à noite a gente cria o contrário, é mais saciedade e menos fome. Isso é o normal. Uhum. Então, mais leptina e baixa grelina. Em quem dorme pouco, você vai ter mais grelina e menos leptina. Imagine a gente, né? Você está com insônia à noite, está dormindo pouco, aí você tem mais grelina, ou seja, eu tenho mais fome. Então, eu vou lá e como. Uhum. Né? E daí eu produzo pouca leptina, então demora mais para me sentir saciado. Então, acabo comendo um volume maior ainda. Né? Se eu estou comendo mais e estou me sentindo menos saciado, a probabilidade de eu desenvolver um quadro, né, de sobrepeso, né, se for um pouco mais prolongado, de obesidade é maior. Né? Então, em outras palavras, possivelmente, né, redução, possivelmente não, já tem alguns estudos demonstrando isso, que a redução do tempo total do sono, dormir pouco ou dormir mal, leva realmente à obesidade. Tá? É um dos fatores que estão associados.
Professor, existe alguma forma de se... de se equilibrar esse hormônio de forma artificial? Não sei se seria esse o termo exato, né? Mas existe alguma forma de se manter um equilíbrio desses hormônios?
Para aqueles que dormem pouco, né? Eu acho que o mais sensato, né, é dormir mais, sabe? Né? Então, se a gente pega uma pessoa que precisa de 8 horas, está dormindo 6 horas de maneira contínua, a gente já começa a observar, já existem relatos com uma mudança nesses valores desses dois hormônios. Né? E esse mesmo, um desses estudos, eles demonstram que você oferecer um tempo total de sono maior, ou seja, se as pessoas dormirem o quanto elas precisam, você vai ter um balanço adequado. Então, acho que o mais sensato não é a gente tentar encontrar um remédio para manter esse balanço. O mais sensato é, olha, organize sua vida, durma a quantidade adequada e você vai ter uma vida saudável, vai ter uma saúde boa. Eu acho que isso que é mais sensato do que qualquer intervenção farmacológica, é dormir mesmo.
Acontece muito com adolescente, principalmente, né? Não só com adolescente, mas acontece bastante. O adolescente que dorme mal à noite, né? Porque ou ficou no celular, né? Nas redes sociais e tal, né? Interferiu, perdeu hora de sono, né? Depois ele dorme durante o dia, né? O adolescente chega, né? Da aula, dorme. E aí à noite vai dormir mais tarde, né? Isso daí é saudável, professor?
Vou voltar assim, o adolescente, em tese, de fato, ele precisa de mais horas de sono que um adulto, então a gente vai determinar ou vai orientar ele a dormir pelo menos próximo de 9, 10 horas de sono. Hoje, dificilmente a gente observa adolescentes dormindo esse tempo total de sono, eles estão ali próximo de 6, 7 horas, então eles têm um débito de sono no período noturno. Muitos deles, né, acabam compensando essa redução do tempo total de sono com cochilos diurnos. Né? Dorme depois do almoço, uma hora. Aqueles que têm oportunidade, 1, 2 horas, alguns até dorme a tarde toda. Particularmente, eu acho que é melhor cochilar à tarde do que não. Naquele que precisa, do que não dormir. Tá? Então é melhor dormir 2 vezes ao dia, à noite e de dia, do que você ficar privado de sono. Mas eu posso dizer que eu acho que talvez fosse mais produtivo se ele pudesse realmente ter um período de sono noturno mais prolongado, né? Eu acho que seria mais produtivo, porque o que a gente observa? Ele dorme pouco à noite, aí acorda pela manhã, um adolescente comum de ensino médio, ele vai para a sua escola, né? Período da manhã ele vai estar sonolento porque dormiu pouco, então baixa a produtividade, né? Pouca intensidade no momento que ele está, pouca baixa tensão, né? Então é um momento que talvez ele não consiga desenvolver tão bem quanto se estivesse mais alerta. Vai para casa, acaba cochilando metade da tarde, para depois no final da tarde, né, voltar para os estudos, né, para tentar compensar a baixa tensão da manhã. Ele não aprendeu muito bem na escola, vai ter que compensar em casa.
Sim.
Né? Entretanto, vamos pensar, se ele tivesse dormido bem à noite, ele iria para a escola bem, com uma boa atenção, seria bem produtivo durante a escola. E provavelmente ele não precisaria ficar revisando muita coisa à tarde. Né? Então, não precisaria dormir à tarde, né? E poder ter mais tempo para realizar outras atividades, né? Seja relacionadas à própria escola, outras relacionadas a outras atividades, né? que lhe dão prazer, enfim, que ocupem. Né? Então, eu acho mais sensato é a gente ter práticas saudáveis de sono no adolescente, nessa tentativa também de aumentar o tempo noturno, tempo de total de sono durante o período da noite.
E esse sono que a gente tem durante o dia, é importante que ele seja feito num ambiente também escuro, ou é melhor que o ambiente seja normal, natural, com luz natural? Como é que é?
Então, nas pessoas em que tem o hábito de fazer o cochilo diurno, né? A gente consegue índices de qualidade melhor se houver o controle do ambiental, ou seja, se você conseguir dormir ou se deitar num local que seja termicamente agradável, escuro e quieto, sua qualidade desse cochilo com certeza vai ser melhor do que se você estiver num lugar quente, né, numa posição desconfortável e barulhento, né? Então, se você quer um cochilo com propriedades restauradoras melhor, né, você tem que ter um ambiente propício para o sono, tá? Então o ambiente ele deve ser o mais próximo possível, né, daquele do sono noturno, né?
E o sono ele também pode interferir na perda de memória, Falta de concentração, sim, o senhor já falou, uhum. né? Mas perda de memória tem a ver com sono ruim?
A associação de sono e memória é bastante grande, né? Eu vou eleger dois fatores, um que a gente já comentou e um segundo, vou desenvolver mais um segundo fator. O primeiro que a gente comentou é a atenção. Então, o indivíduo que dorme pouco, né, no dia após esse episódio em que ele dormiu menos ou dormiu de pior qualidade, ele vai ficar desatento. Né? E a gente não consegue ter uma boa função cognitiva, nós não vamos ter uma boa memória se nós não tivermos a boa atenção. Então o sono já impacta direto na atenção. No segundo momento, né, que o indivíduo ele fez suas atividades de dia, a memória, a consolidação da memória, a sedimentação da memória, ela vai acontecer, esse processo de sedimentação também acontece durante o sono. Não, e não é só naquela noite após o evento, são nas próximas noites. Né? Então se você tem... faz a sua atividade de dia, já está um pouco desatento porque vem dormindo mal. Aí você vai consolidar suas memórias durante o dia, mas muito também durante a noite, só que você dorme mal, dorme pouco. Possivelmente, ou com certeza, sua consolidação também vai ficar inadequada, vai ficar aquém da necessidade. E possivelmente, quando você tentar lembrar daquela aula que você teve há 2 semanas atrás, né, sobre determinado assunto, você lembrar que teve a aula, mas não vai lembrar de todo o conteúdo, vai lembrar apenas de fragmentos. Né? Então, o sono ele é importante para a consolidação da memória, assim como para a atenção. Tá?
Professor, problemas cardíacos, diabetes, isso também costuma ter alguma relação com sono ou não?
Tem, né? Então, a relação é bastante ampla, tá? Doenças cardíacas, seja doença aterosclerótica, arritmias cardíacas ou até mesmo insuficiência cardíaca tem associação com sono, seja patologias específicas do sono, como a apneia obstrutiva do sono, quanto redução do tempo total do sono e outras doenças também. Né? O diabetes ou resistência síndrome da resistência à insulina, que é outra condição, também está relacionado tanto à apneia do sono quanto à redução do tempo total do sono. Né? Em outras palavras, tem vários estudos, né? Seja estudos ocidentais, norte-americanos, europeus ou orientais, né? Da China e do Japão também, em que demonstram os indivíduos que têm uma redução do tempo total do sono, ou seja, que dormem pouco, né, com uma maior probabilidade, maior prevalência, né, de diabetes e resistência à insulina. Né, e esses mesmos indivíduos também tendo maior risco, né, de terem doenças cérebro-cardiovasculares, né, doença aterosclerótica. Então, existe uma associação, sim, com doença cardíaca e com diabetes.
Certo. Professor, essas pessoas, algumas pessoas, né, que têm o hábito de trocar a noite pelo dia, né? Pessoas que dizem, eu sou assim, eu gosto de dormir durante o dia, eu sou da noite, né? Eu sou noturna, né? A qualidade do sono é a mesma? E existe alguma relação, eu vi em algum lugar que pode ser genético, é possível isso?
Né? Então, assim, existe um termo que a gente usa em medicina do sono que é cronotipo. Então, eu não vou definir esse cronotipo, eu vou dar um exemplo que daí fica mais fácil. Então, existem algumas pessoas, como você usou de exemplo agora, que de repente durante a manhã são difíceis de acordar, né? Mas que durante a tarde estão fazendo suas funções, tarde está acabando, vão se sentindo com mais energia, mais dispostas, chega 10 horas da noite, está no seu ápice de energia, 10 horas, meia-noite, estão muito bem, e vão ter sono lá pelas 2 da manhã ou até um pouco depois. Nessas pessoas a gente chama do cronotipo vespertino, são pessoas, como você disse, da noite. A gente tem um outro polo também, pessoas que acordam fácil pela manhã, suas primeiras chegarem na aula, no trabalho, felizes, já lêem no jornal, né, estão contando piada, né, vira o passarinho voando, tudo no caminho, né, as flores, tudo. Então, e que daí, quando o dia vai passando, vão diminuindo o seu rendimento e chegou 8 horas da noite e não consegue nem receber um telefonema. Né? Essas são as pessoas que a gente chama de matutinas, são as pessoas da manhã. Né? E a gente tem uma outra parcela da população que a gente chama de indeterminados ou irregulares que se adaptam, estão de acordo com a necessidade. Do ponto de vista epidemiológico, a gente vai ter maior proporção desses irregulares ou indeterminados que se adaptam. Depois a gente vai ter uma parcela de vespertinos, que é esse que você como colocou da noite, e uma parcela menor do matutino. Essa determinação dessas características de atividade, é geneticamente determinada. Né? Existe um conjunto de genes, mais de uma dúzia de genes, que vão determinar se eu sou mais da noite, do dia, ou se eu me adapto. Né? E isso a gente consegue modular, mas não consegue modificar de maneira definitiva. Né? Isso é importante, o entendimento de que de cada um de nós, que nós saibamos, né, qual é o nosso cronotipo, para que a gente possa escolher qual o melhor horário do dia para mim desempenhar determinada atividade. Né? Então, uma pessoa que é vespertina, uma pessoa da noite, vou usar minha área, que é a área da saúde, é uma pessoa que é boa para trabalhar como plantonista.
Uhum.
Né? Ela à noite ela está acordada, ela está tensa, ela está vibrando. Então é uma pessoa boa para trabalhar à noite. Né? Por outro lado, se eu pegar essa pessoa e colocar ela para trabalhar cedo, né, ela vai ser uma pessoa cujo desempenho vai ser muito menor. A chance de erros relacionados à profissão, né, a própria insatisfação realmente de ter que acordar cedo. Né? Então é importante que nós saibamos, como é a nossa característica, que a gente possa fazer as escolhas da vida de acordo com essa... com essa característica também, com essa característica também.
Professor, a gente está chegando no nosso limite de tempo, mas nós vamos correr aqui porque tem algumas coisinhas que eu ainda quero perguntar para o senhor. A gente tem ouvido falar muito sobre melatonina, né? Uhum. O hormônio do sono, né? Quando há indicação de uso da melatonina, quem pode usar? Criança, principalmente, crianças, adolescentes, podem usar melatonina?
O que eu acho? Assim, a melatonina como uma substância exógena deve ser utilizada apenas com indicação médica. Pronto, uhum. Tá? Apesar de nós podermos obtê-la de diversas formas, seja importando, seja nas lojas de suplemento alimentar, e que felizmente ela tem poucos, a frequência de eventos adversos é muito baixa, então é uma substância relativamente segura, mas a sua indicação ela tem que estar restrita mesmo, né, a um profissional de saúde. Tá? A melatonina não é panaceia, né, o que a gente observa, panaceia é relacionada ao sono. Então nós observamos hoje que as pessoas que querem melhorar a sua qualidade de sono acabam muitas vezes buscando a melatonina nessa tentativa. O que eu posso dizer é que felizmente ela não causa muito problema, mas a eficácia dela nessa condição, né, numa busca de melhor qualidade, é quase nenhuma. Teria praticamente um efeito placebo ou nenhum efeito. Tá? Mas quando bem indicada, sua eficácia é muito boa. Que agora eu vou responder a tua questão. Quando ela está indicada? Ela está indicada essencialmente nos indivíduos que tenham um conjunto de doenças que estão englobadas no termo de transtornos do ritmo circadiano. Aí eu vou tentar elaborar para você. Lembra quando a gente comentou sobre as pessoas da noite? Você falou, né? Que dormem tarde e acordam tarde. Essas pessoas, de repente, vão ter que trabalhar como, de repente, telefonista que começa às 7 horas da manhã. Né? E ela não consegue, vai dormir às 3 da manhã, 7 horas tem que estar no trabalho, né? Então vai estar ali como, entre aspas, um zumbi. Uhum. Então ela pode ter o que a gente chama de avanço de fase do sono, né? Então ela tem um transtorno de ritmo circadiano. Então eu com melatonina, eu posso fazer com que a sonolência dela, que antes vinha às 3 da manhã, possa vir às 10 horas da noite, né? Acertando a dose correta e o horário correto. Aí ela vai dormir às 10 e vai acordar às 6 e vai se sentir bem. Quando eu tiro a melatonina, ela volta ao que era antes, dormir às 3. Uhum. Mas então a melatonina para um indivíduo com transtorno de ritmo circadiano, ela tem um efeito muito benéfico. Mas ela não é a panaceia como está colocada hoje. Felizmente ela tem pouco evento adverso. Né?
Uhum. Muita gente relaciona o uso da
melatonina.
Imaginando que vai corrigir a insônia, por exemplo. Não é o caso, então.
Então, tem vários estudos que já avaliaram a capacidade da melatonina tratar a insônia. Ela tem uma eficácia para tratamento de insônia, mas muito baixa. Tá? Então, assim, existe então um subsídio teórico para a gente utilizar a melatonina para insônia, sim. Só que sua eficácia é muito pequena. Tá? Tanto que nós não utilizamos, na medicina do sono, nós não utilizamos melatonina como indutor do sono para quem tem insônia. Utilizamos outros tipos, caso esteja indicada a medicação, utilizamos outras classes de medicações, de remédios com maior potência.
Tá. Esses remédios, eles podem alterar, de uma forma geral, o ritmo de vida da pessoa, o organismo da pessoa? Ele pode... E quando a pessoa para de tomar esses, ele pode trazer efeitos colaterais para a pessoa, por exemplo?
A indicação de medicação ela tem que ser bastante precisa e o profissional de saúde tem que estar bastante atento, tanto quanto a indicação quanto no seu segmento. Então, a gente observa hoje também na comunidade médica que existe uma prescrição talvez um pouco exagerada de medicações que induzem ao sono. Né? Então, aqueles conhecidos, muitos deles conhecidos como os remédios tarja preta. Né? O uso crônico de remédios tarja preta, ele leva a um quadro de dependência química. Né? Então, a gente observa uma parcela da população, principalmente nos mais idosos, uma porcentagem grande de indivíduos que dependem dessa substância para dormir. E a gente considera como dependente químico. Tá? E a gente tem uma dificuldade um pouco grande, talvez, na retirada dessas medicações. Né, que deve ser feita de maneira supervisionada. E o uso crônico dessas medicações num indivíduo com maior de 60 anos, ele leva a um prejuízo cognitivo e um aumento de chance de queda, traumatismo, de acidente. Então, a gente, de maneira geral, a gente vai trocar por medicações mais seguras. né? E a gente não utiliza por longo período de tempo. E o indivíduo que vai tentar fazer essa retirada sem supervisão médica, ele corre o risco de ter uma crise de abstinência, né? E isso também é algo potencialmente grave, né?
Certo. Professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu acho até que tinha mais coisas assim para a gente conversar, né? Mas infelizmente chegou ao fim. Eu gostaria que o senhor fizesse uma consideração, se eu deixei de falar alguma coisa, o que o senhor gostaria de citar importante para a melhora do sono, para que as pessoas tenham qualidade no sono.
Olha, eu acho que agradecer, né, a oportunidade de estar aqui contigo e poder trazer talvez o sono para reflexão nossa do dia a dia, né? Nós discutimos muito, né, o que nós podemos fazer para nós nos alimentarmos melhor, né? Se fast food vale ou não vale a pena, se a gente deve comer uma comida orgânica ou não, né? Enfim, a gente já tem essa discussão relacionada à alimentação, né? A gente já tem essa discussão relacionada a boas práticas, relacionada à atividade física. E eu acho que a gente também deve ter essa discussão também relacionada ao sono, né? Se nós queremos ter uma vida saudável, nós discutimos o que nós comemos, nós discutimos a atividade física que nós devemos fazer. E nós devemos discutir também o quanto nós devemos dormir e a qualidade que nós devemos ter. Essa discussão, ela vai além do ambiente da universidade, a gente vem trazendo isso, mas ela tem que ir além da universidade, ela tem que ir para as escolas, seja ensino médio, seja ensino fundamental, ela tem que ir para a população, né? Então, eu agradeço a oportunidade de poder, eu acho, estar fazendo isso, né? Fazer com que os nossos ouvintes possam refletir um pouco, né, sobre o quão importante é o sono para cada um de vocês, né, e como a gente pode fazer, de repente, para tornar ele ainda mais saudável e mais frutífero, né, e poder melhorar a qualidade de vida de todos. Acho que era isso.
Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigada mesmo. Então, conversei com o professor Alan Luiz Ekeli. Ele é especialista em medicina do sono, neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Professor, muitíssimo obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, Mel.
Às 13 horas, então, Saúde Sem Complicações, com reprise no domingo às 5 horas da tarde. Grande abraço para você, obrigada por sua audiência. Obrigada, professor.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.